Olá a todos, sou o Guilherme Gomes, estou aqui com a
Paula Rebelo, sou do ponto PT.
e o grande Jorge Cruz, queres-te apresentar?
Viva, meu nome é Jorge Cruz, faço parte dos Diabo na Cruz e tenho muito prazer em estar aqui em engenharia a falar convosco.
É um prazer para nós também. Nós vamos fazer aqui umas breves perguntinhas, só, não é? Sem uma
Força.
entrevista muito low profile. Pá, gostávamos de saber como é que tu entraste no mundo da música, não é? Aquelas perguntas mais
Do
usuais.
início,
Mesmo, o início mesmo, quando eras chaval.
Epá, a ideia era um bocado ser ou futebolista ou basquetebolista. Depois percebi que não ia ter altura para a segunda hipótese, que era a que eu na verdade queria mais. E a música foi assim uma espécie de vírus transformado em doença crónica que não desaparecia. Eu nem estava muito interessado, e ainda hoje não é propriamente o meu perfil, em aprender instrumentos ou aprender teoria musical, mas a música que eu ouvia e a vontade de inventar música sempre esteve muito presente. Pronto, fazia parte das minhas brincadeiras desde criança, e pronto, depois fui para a faculdade, mas era sempre na ideia, já portanto, mais à frente. Comecei a ter bandas, fui para a faculdade mas nunca senti que pudesse vir a ter uma profissão normal. Sempre achei que ia ter que ser isto.
Exato.
Por isso aí já foi um bocado trabalhar, fazer, mostrar, até chegar ao ponto em que tenho a sorte de estar hoje com uma banda com a projeção que Diabo na Cruz tem, com a possibilidade de ouvir pessoas a cantar as nossas músicas e tocar um país inteiro.
Mas tu vens de passados musicais, pais, tios,
Não muito,
avós.
mas eu ouvia. Quer dizer, meu pai sabia tocar uma violinha, cantar umas cançõezinhas, mas
Normal.
nada de especial. É mais a ideia, pronto, eu nasci em 1975,
Sim.
portanto, eu com 4, 5 anos, no início dos anos 80, o clima português era. Primeiro, certo tipo de música estava a chegar a Portugal, pelo que me apercebo, pela primeira vez, porque
Sim.
antes da ditadura não
Foi
havia.
depois do 25 de Abril,
Depois
isso
de
aí
25 de
foi
Abril
um
começou a
grande
chegar
boom.
certo tipo de música, vinis, etc. E depois a música portuguesa estava numa fase muito interessante, quer a música que vinha de trás, Zeca Afonso, Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, pronto, o Fausto na altura lança um disco por este Rio Acima, que é se calhar ainda hoje o grande disco, a grande obra da música portuguesa. E estavam a arrebentar também o rock português, por isso eu lembro-me do Chico Fininho e aquelas coisas, ouvir pela primeira vez e ser criança. E portanto, a música cantada em português era uma presença forte. E de repente aparecem os telediscos, aparece a MTV, o
Videoclipes.
Prince, o Bruce Springsteen, a Madonna, o George Michael, esse pessoal todo
Sim.
aí com alta cena visual e para as crianças. Acho que, pronto, isto para tentar analisar porque é que para mim aquilo passou a ser uma coisa tão marcante. Achei isto devia ser uma cena fixe de se fazer na vida. E pronto, a paixão acho que começa aí.
Mas não, pareceu-me que. Não sei. Pareceu-me um bocadinho desprezo para os videoclipes e para o pop e tal.
Nem pensar, pelo
Pelo
contrário.
contrário. Ah.
Pelo contrário,
Foi uma.
a vida e este tipo, quando se está na arte, o sonho é fundamental. Quer dizer, para um escritor ou para um pintor, ou ver um quadro vazio, ou ver uma página vazia e imaginar que aquilo podem ser 1000 páginas num livro à venda, é preciso sonhar muito e depois trabalhar muito. E portanto, esse lado onírico que ainda hoje, para mim, e julgo para muita gente, os telediscos, o aparecimento da MTV, a linguagem do teledisco, que muita gente agarrou muito bem, mesmo pessoas mais sérias agarraram os telediscos muito bem. Tens exemplos mais recentes de alguém tipo Björk, por exemplo. Björk, sem os telediscos, não sei que imagem é que nós teríamos dela. Ao vivo e os telediscos, há todo um imaginário onírico
Sim.
que o audiovisual trouxe à canção e às músicas que se calhar no passado não era tão assim, embora não era tanto assim, embora os Beatles ou mesmo os Stones, os Doors, se calhar o Hendrix, estava agora a lembrar-me também de imagens muito fortes dos anos
Sim.
60. Mas são se calhar coisas mais pontuais. Os telediscos marcaram porque são pequenas histórias e envolvem desde as crianças aos mais velhos de uma maneira diferente. E eu fui apanhado nos anos 80 por isso e pelo Maradona, basicamente.
Disseste aí muitos nomes portugueses, Sérgio Godinho,
Sim.
Zeca Afonso e também Beatles, toda a gente conhece. Isso foi, são as tuas inspirações, é o que tu baseaste ou tentas criar o teu próprio.
Epá, hoje em dia as influências já são demasiado vastas,
Sim.
portanto, eu diria que isso é mais a escola, inicial, aquilo que uma pessoa não tem que pensar ao ir ouvir propriamente para ficar influenciado. Hoje em dia, à procura de música, não ouço tanto esse tipo de música. Se calhar hoje em dia ouço mais hip hop, ou quer dizer, coisas que vão desde o hip hop ao jazz, consoante aquilo que estou à procura para mim. Gosto muito de música country, que é uma coisa muito pouco penso que
explorada
tem poucos,
cá em Portugal.
Em Portugal tem poucos, sim, seguidores.
Uhum.
Mas é uma, para quem faz canções, e o meu trabalho é precisamente esse, é uma escola muito, muito, muito forte. Eles têm uma escola de escrita de canções. Aliás, Nashville é quase como que uma Hollywood, enquanto que o pessoal, sim, vai para Hollywood para ser ator e andar ali à cotovelada para conseguir alguma, uhum, coisa. Em Nashville é para escrever canções, e a country tem a arte de escrita de canções, é esmagador e exemplar.
Para escrever as suas canções, tem-se algum sítio preferido para inspiração?
Pá, sim, infelizmente sou um bocado refém do meu método que fui criando recentemente, e então já raramente consigo escrever em casa e tenho mesmo que me deslocar para escrever. O Bob Dylan e o próprio Lobo Antunes falam muito no movimento, há muitos autores que falam de movimento, e numa canção tu sentes muito isso, é, podes ter um ponto de partida e uma boa primeira frase ou até um título para uma canção, mas aquilo parece que não desenvolve se estás sentado a uma secretária. É, uhum, importante andar para a frente, viajar,
ter novas experiências.
Sim, e
uma musa,
o próprio. Diz?
Uma musa também?
Bom, isso pode ser importante. Pode ser importante, mas é o ponto de partida. Eu digo, para trabalhar é importante às vezes ter o carro a rolar, ou o comboio. Portanto, eu tenho tendência a deslocar-me. Cada canção normalmente implica uma deslocação.
Uhum. E é sozinho ou também
sozinho?
Sentes que
tenho dificuldade em trabalhar rodeado de pessoas. Há pessoas que conseguem fazer isso. Eu não. Eu preciso de me concentrar bastante. Inventar um mundo, pronto, que esteja na tua própria cabeça. E para isso é preciso tirar uns diazinhos.
Pois. Nós temos aqui também umas informações ditas que estou em um período que tu tiveste uma carreira a solo. Entre 2004 lançaste um álbum e depois 2007 lançaste.
Sim, o primeiro disco que eu lancei na vida foi com a primeira banda que tive, Super Ego. Sim, sim. Aliás, estávamos a falar de engenharia, nós fomos tocar a uma festa em engenharia em, não sei, 97 ou 96 ou qualquer coisa assim. Na altura ainda havia muitas bandas aqui no Porto e na altura acho que aquilo era em formato de concurso, que era uma coisa que eu nunca gostei particularmente, porque não faz muito sentido para mim as bandas estarem a tocar todas numa noite e depois ter que escolher uma que é melhor que as outras, porque a música não vive muito disso. Mas isto para dizer que o primeiro disco foi em 98 e agora, não sei, já vou para aí no décimo. Essa banda lançou dois, eu a solo lancei quatro.
Quatro anos.
Como Pequeno Aquiles, inicialmente era o pseudónimo, depois com o meu nome próprio, e pronto, e depois Diabo na Cruz, enquanto discos de canções feitas por mim. Também já produzi outros discos, escrevo para outras pessoas.
O que é que te fez sair do solo e dizer, vou criar uma banda espetacular? Diabo na
Cruz. Pai, eu tenho tendência a trabalhar um bocadinho solitariamente, como estávamos a falar até antes, não é? Mas gosto do processo da banda e gosto de tocar rock, na verdade. Depois, quando Super Ego terminou, fiquei um bocado sem banda e fui por um caminho mais a solo, porque não conseguia parar de trabalhar.
Uhum.
Afastei-me um bocado do rock mesmo em termos de música que eu ouço, que eu via. E se calhar deixei de pensar que ia ter... Nunca pensei que voltaria a ter uma banda de rock. Foi ter ido viver para Lisboa. E tocar a solo, comecei a fazer umas tours a solo e tal. E não sei porque conheci um certo tipo de pessoas que tinham referências próximas das minhas e vinham assim dos anos 90 e curtiam a música rock dessa altura. Sim. Mas que estavam completamente virados, não estavam parados no tempo, estavam a pensar em coisas novas. E de repente comecei a tocar como instrumentista numa ou noutra situação com amigos, só a tocar baixo, a tocar guitarra para alguém. E apareceu-me um rapaz que é o Manel Fúria, não sei se já ouviram falar, tem uma banda, tinha uma banda chamada Os Golpes.
Por acaso,
tem uma música lá, vá lá, senhora, chegou a hora. Não sabe essa música?
Eu já sou um bocadinho mais recente, posso já não ter ouvido falar.
Pá, a música foi um êxito para aí há 3 anos.
Ah,
Mas pronto, quando a banda estava a começar, ele pá, pediu-me para eu produzir o disco deles. E de repente eu estava ali, eu aceitei e estava com eles a ensaiar e a preparar o disco. Estava no meio da banda, tipo, um bocado tipo, quase como orquestrador, lá aos saltos, no meio da rocalhada. E aquilo deu-me uma energia que eu já não sentia há imenso tempo e deu-me vontade também de pegar os instrumentos e fazer qualquer coisa assim. Então, quando começámos a ensaiar as novas canções com este pessoal, o João Pinheiro e o Bernardo Barata, porque começámos em trio, Diabo na Cruz, pronto, de repente renasceu aquele bichinho. Porque o rock é uma coisa muito libertadora, mesmo para quem, como eu, já está a aproximar-se dos 40 anos. É uma coisa que dá vontade de continuar a fazer. Porque tu sentes-te livre como não te sentes noutras dimensões da tua vida. Podes ser tolinho, podes ser uma criança, exato, podes andar aos saltos, saltar do bombo, como eu faço com frequência.
Não, e a música é daquelas formas de arte, é uma expressão mesmo, é sentir, é escrever aquilo que sentes e escrever aquilo que queres escrever e queres passar a mensagem às outras pessoas. E
claro, mas isso podes fazer com uma viola e calminho, não é? O rock é outra coisa, é uma coisa mais física.
Energia,
não, o rock faz com que as outras pessoas sintam aquilo que estás a sentir.
De uma forma mais impositiva, mas atraente, sim.
Estamos aqui. Assim, passando para uma parte mais técnica. A brincar, isto não, aqui na Engenharia Rádio nós não temos parte técnica, apesar de termos engenharia no nome. Qual é o maior, não é medo, mas aquilo que te deixa menos à vontade quando vais para um palco, quando sobes ao palco? E ao mesmo tempo, segunda parte da pergunta, o que é que fazes ou para contrariar esse medo ou para te sentires mais?
Okay.
Se é que tens, podes não ter.
Opa, há alturas em que não sentes nada especial, a não ser uma ansiedade de ir tocar e ver como é que vai correr, porque há um lado de desconhecido em cada noite. Mas assim, paranoias, que às vezes dá-nos brancas, às vezes todos nós temos um dia em que, exato, os outros começam a rir porque aconteceu alguma coisa um bocado estranha que ninguém estava à espera. Comigo acontece mais com as letras, porque eu tenho a mania de escrever letras grandes como o caraças e depois não me preocupo muito como é que as decoro, né? E aquilo basicamente vai uma coisa a seguir à outra. Se eu por acaso perco alguma linha, depois tenho alguma dificuldade em retomar.
Já agora, nesse...
Força, Paulo, estava à espera que perguntasse alguma
coisa.
Eu
tenho esse problema, eu falo muito e se não me calarem...
Já que estava nesta linha de pensamento, assim, de acontecerem coisas diferentes, qual é a melhor história que tem de uma digressão, de um concerto?
Há tantas. A melhor não sei qual é que será.
O que deu mais prazer?
Não sei. Temos... Pronto, há uma história muito fixe que de um concerto na Cova da Beira. Houve dois concertos especiais. Quando se está em Portugal a tocar ao vivo, às vezes apanha as condições muito estranhas, embora hoje em dia já não seja assim. Em geral as condições são boas, o material é bom, tens um sítio para descansar e podes fazer o concerto de uma forma profissional, mas às vezes chegas a uns sítios onde não há condições nenhumas. E o ano passado fomos parar à Cova da Beira, um sítio ao pé do Fundão, no interior. Pá, e eles não tinham grandes condições para fazermos o concerto, foi uma coisa muito improvisada. É difícil descrever aqui na rádio, mas o que aconteceu, estarmos à tarde a beber aquelas misturas estranhíssimas que eles tinham de vinho com coisas, a conviver com o pessoal e de repente aquilo deixar de ser um concerto, de ser uma tainada improvisada ao pé do adro da igreja. E pronto, e lembrei-me agora, para me fazer essa pergunta, de um rapaz que entretanto passou a aparecer nos concertos com alguma frequência, com um absinto que tem com uma cariquinha para toda a gente provar o absinto, e naquele dia toda a gente provou, deu cabo da vida de muita gente. Pá, dias e dias depois o pessoal ainda se lembrava da sensação que foi aquilo, devia ser 100% álcool. E curiosamente esse rapaz tem aparecido com o absinto e agora toda a gente foge dele.
Já sabem o que esperar.
Aquele grupo e não desejado. Aquele que se calhar
ele é
um
muito
dia...
simpático, mas a parte do absinto era dispensável, porque nós, apesar de tudo, temos crianças em casa. E o problema de quando tu dás um gol naquilo é que no dia a seguir, quando estás a tentar brincar com a criança ou ele quer pedir qualquer coisa, é mesmo difícil, tu só queres estar numa cama a gemer.
É um bocado, uma imagem um bocado.
Bom, numa cama a gemer pode ser uma imagem muito melhor do que eu estava a tentar.
Exato, se calhar aquilo era chamar. Tão mau. O que é que falaste de estar a tocar uma tainada com os amigos? preferes tocar para um público enorme? Claro que qualquer artista prefere. Ou preferes uma coisa mais
íntima, assim, mais íntima, improvisar
com os amigos próximos e assim uma coisa, epá, vamos escrever uma música agora mesmo e começam a tocar. E...
É difícil de dizer. Pá, estamos preparados para tudo, passámos por muitas experiências diferentes e muito boas, ou seja, não consigo pôr na balança uma coisa mais do que outra. É ao contrário do que algumas pessoas podem pensar. É verdade que eu sinto-me, por exemplo, mais à vontade e é mais fácil às vezes sentir-te confortável quando tens 10 mil pessoas à frente e não vês a cara de ninguém especificamente. Exato. Do que quando tens 30 e vês a cara de toda a gente. Ficas mais embaraçado, se calhar, uhum, com 30 mesmo à frente de ti do que com 10 mil que são uma massa. Portanto, as emoções variam imenso. O que é fixe é sentir, e com o Diabo na Cruz temos a sorte de muitas vezes sentir isso, um público a vibrar, a querer cantar as músicas, a querer dançar, partilhar coisas connosco, a dançar.
Vocês já estão nesta tour agora, que começou em janeiro.
Uhum.
Como é que tem sido? Como é que tem, o público tem gostado? Tem sentido a aderência?
Sem dúvida, tem sido, sei lá, espetacular.
E nós sabemos que teve um problema de saúde.
Uhum.
Já está melhor?
Estou melhor, embora esta chuva que apanhei agora nunca sabe o que pode provocar. Eu tenho que ter muitos cuidados, basicamente. Tenho tido uns problemas recorrentes, respiratórios, uhum, nos pulmões. Não se sabe bem qual é a causa, mas é preciso ter muitas cautelas e tal, porque,
uhum,
para não se repetir, porque depois temos que cancelar trabalho, o que é mau, uhum, para toda a gente, porque está envolvida uma equipa, uhum, inteira, para além do público,
claro,
que vê as suas expectativas defraudadas. Muitos já tinham bilhetes comprados, tivemos que adiar 4 datas, das quais só uma ainda está, já foi feita, aliás, foi em Coimbra. As, uhum, outras 3 em princípio vão passar para o outono. Nós vamos ter turnê de auditórios também no outono, acabando agora em maio as datas de auditórios, passamos para a turnê de verão e já temos 23 concertos confirmados. Uhum. É possível que ainda surjam mais uns quantos. E depois, no fim do verão, devemos voltar aos auditórios e vamos compensar essas datas, que são Vila do Conde, Caldas da Rainha e Setúbal. Mas já fizemos Castelo Branco, Marinha Grande, Lisboa, Évora, Coimbra, Torres Novas, Barreiro, pronto, e hoje vamos estar no Porto. Os concertos de auditórios têm corrido, no caso da Casa da Música não vai ser tal como em Coimbra, vai ser em lugares em pé, é um outro tipo de concerto, acaba, claro, por dar uma energia mais rock mesmo à própria banda, as pessoas podem se expressar logo desde o início, mas nos sítios sentados, as pessoas têm-se levantado logo rapidamente, nem nós temos que fazer nenhuma interação, elas começam a interagir antes de nós nos lembrarmos do que quer que seja. Epá, e nós estamos nesta banda há 6 ou 7 anos, o primeiro disco correu muito bem, o segundo disco foi um disco mais denso e mais difícil, mas que tem aficionados muito ferranhos, e este terceiro, a soma disto tudo, no fundo, está-nos a pôr num sítio novo. É uma altura muito especial para a banda, nunca tivemos tanto público, estamos a crescer muito e sentimos que vamos crescer bastante mais ainda, isto está a começar.
E tem alguma ideia? Para além dos concertos tal que já falaste, agora nos próximos 5 anos, onde é que vão estar? Onde é que, claro que é muito difícil.
Epá, nos próximos 5 anos, eu acho que este disco ainda vai acabar por crescer mais. Este disco foi feito com muito cuidado e está a cumprir claramente os nossos intentos, porque chega às pessoas de uma forma eficaz. Reuniu um bocado o público que nós já tínhamos aceitou muito bem o disco, mas depois está a trazer um público novo, está a funcionar muito bem também na rádio, que acaba por ser uma forma de expor a música. Vejamos, fazendo rewind, Diabo na Cruz é uma banda de música tradicional portuguesa modernizada, uma banda de música para o século XXI, mas inspirada no legado da música portuguesa. Isto não é muito frequente, muito menos a passar na rádio. Sim. Muito menos a dar concertos para milhares de pessoas. Sim. Quando é o caso. Portanto, isto como projeto inicialmente foi uma grande surpresa, uma grande alegria para nós ter funcionado. Chegar a um público mais vasto é um trabalho gradual e que para nós tem um lado de missão também, porque estamos a levar um certo tipo de música às pessoas e a pô-la a competir com música que já está standardizada. Sim, música pop, que é... pronto, música que é basicamente igual à música que se faz lá fora. Portanto, ao estarmos a fazer uma coisa que não é exatamente igual a nenhuma outra, o facto de chegarmos a mais público é um objetivo interessante para nós, porque tem um lado também de levarmos a nossa cultura a quem a partilha connosco. Portanto, quanto mais pessoas em Portugal conhecerem a nossa música e puderem estar connosco a fazer os concertos, para nós melhor. Assim sendo, os objetivos deste disco têm sido muito bem cumpridos e eu acredito, com mais um ou dois singles, quando a música... Porque Portugal é um país muito lento. Há várias... Não, para as canções é. Há tudo. Várias bandas que rebentam quando os discos já têm um ou dois anos.
Sim.
Há muitos exemplos que nós não nos poderíamos lembrar. E eu penso que este disco, que a banda Diabo na Cruz não é o tipo de banda que eu acho que tenha o perfil para rebentar propriamente, porque as bandas que rebentam mesmo, esta palavra técnica de indústria, são bandas normalmente mais efêmeras, são fenómenos efêmeros. Sim. Têm ali um fenómeno de popularidade muito grande durante uma época e depois esgota e as pessoas cansam-se. Sim. Um bocado. Eu vejo-nos como uma banda mais de carreira e para estar presente ao longo do tempo, que tem algo para dizer e que vai tendo sempre coisas novas para dizer, mas acredito que com este terceiro disco vamos claramente, já estamos a entrar num patamar diferente e acabaremos, quando passarmos para o próximo disco, vamos já estar num campeonato muito diferente daquele onde começamos.
Já está em linha o próximo disco, então? Ou...
Opa, sabes que nós para este disco, para escolher 11 músicas, que acho que é o que ele tem...
São só 11.
Fizemos, não sei, para aí 50.
50 músicas.
Provavelmente. Diferentes. Portanto, há muita coisa que tu poderias pegar e fazer um disco. A questão é se vai ser por aí ou se vai ser mesmo uma vontade de começar de início. Mas não há tanta pressão como houve no passado. Porque, como, voltando ao início da nossa conversa, eu acho que a maior ansiedade, e para te falar de medos, o maior medo que alguém que queria, pode ter, penso que é o medo da página em branco.
Sim, chegar lá e não
saber
nada.
Exatamente. Quando tu não sabes como é que vai ser o capítulo seguinte, ainda para mais tens muitas expectativas, queres que seja fixe, queres que seja importante, queres que seja melhor do que o anterior. Portanto, neste momento nós vamos partir já com muitas páginas escritas, podem não ser aquelas que nós vamos seguir, mas podes sempre inspirar, podes sempre ir por ali, não tens tanto aquele receio de que não sabes como é que vais seguir daqui para a frente.
E pensando assim no futuro, qual é o sítio que gostava mais de tocar? Sim, qualquer país.
Tivemos a sorte já de tocar em todos os distritos e falta-nos ir à Madeira. Eu penso que vamos este ano, já se está a conversar sobre, a falar sobre isso. E eu gostava de ir à Madeira para completar os distritos portugueses, porque é o único que está em falta. Agora, lá fora, só tocámos em Praga, na República Checa, num festival, e tocámos em Macau este ano, o que foi alta experiência. Aliás, estavas a perguntar há bocado de boas histórias. Uma das mais... dos feitos maiores de Diabo até hoje foi acabar um concerto no centro de Macau, ir ao hotel, apanhar um ferry para Hong Kong, apanhar um avião de Hong Kong para o Dubai, apanhar um avião de Dubai para Lisboa, apanhar as carrinhas de Lisboa até Vila Real e dar um concerto na queima às 3 da manhã. Fizemos tipo 12 mil ou 13 mil quilómetros em 24 horas. E demos dois concertos seguidos, só que em vez de ser, sei lá, em Braga e em Évora, foi em Macau e em Vila Real. É interessante tocar lá fora, mas há um lado de mim, e penso que na banda também é partilhado, que sente que o que nós temos para dizer é essencialmente para já ao povo português.
Sim, também cantam em português.
E mais do que isso, pegamos numa música que eles reconhecem dos seus avós e que entusiasma as pessoas de uma forma que é difícil de explicar, porque eu falo muito do mérito dos nossos concertos e da nossa música ser mais do público do que do nosso. Porque, no fundo, nós estamos a mexer com coisas que são partilhadas na cultura de todos nós e aquilo que nos une muito mais do que aquilo que nos separa. Eu não sei de onde é que são os vossos avós ou onde é que são as vossas famílias, mas todas as nossas famílias têm coisas em comum. Nem que seja a forma como, sei lá, se faz um certo prato ou onde se costuma passar férias ou... Se calhar eu vou encontrar alguém na minha árvore genealógica que tem uma história parecida com alguém na vossa, e assim com o público todo acontece que nós partilhamos histórias, melodias, cenários imaginários, e Diabo na Cruz dedica-se a isso. Portanto, tocar em Portugal é o principal objetivo. Se algum dia pudermos encher um estádio, com 40 mil portugueses e alguns estrangeiros que venham de propósito para nos ver, pode ser divertido. Portanto, vou escolher essa.
Se calhar. Pode ser. Se calhar. Disseste que de 50 músicas escolheram 11.
Uhum.
Portanto, suponho que sejam as 11 preferidas da banda, as 11 que todos concordaram que seriam as melhores.
Uhum.
Qual é a música que vocês gostam mais de tocar como banda?
Uhum.
Qual é a música que vos dá mais prazer tocar e partilhar com o público?
Pronto, para complicar um bocadinho a tua pergunta e a resposta à tua pergunta, é mais ou menos isso, mas não é bem. Porquê? Porque depois um álbum, eu ainda acredito um bocado nos álbuns à moda antiga, e no hip-hop em particular eles estão a fazer álbuns muito à moda antiga. Sei lá, o disco da Beyoncé que saiu há um ano e tal é um álbum mesmo, álbum. Os discos do Kanye West são álbuns mesmo, uma série que têm narrativas e vão até ao fim, têm uma lógica. E então, isto para dizer que às vezes a escolha que tu fazes das músicas finais tem a ver também com a forma como elas se relacionam umas com as outras. Até pode haver uma muito fixe que vais ter que deixar de fora porque não tem, sim, tanto a ver com uma família. Uhum. Tu vais sempre escolher uma família.
Sim.
Em que há 4 ou 5 que são inevitáveis e têm mesmo que aparecer, e depois tu jogas com o que tens para criar um todo que faça sentido. Portanto, há músicas que ficaram de fora e que muita gente gostava imenso e que podem vir a ser usadas mais tarde, ou às vezes não chegam a ser usadas. Isso acontece sempre nos outros discos, também aconteceu. Qual é a preferida deste de tocar ao vivo? Eu acho que há uma apetência muito grande, porque há um lado roqueiro em nós, por uma música que é o Mó de Cima. Eu sinto que na banda, atrás de mim, quando eu estou ali virado para o público, o pessoal está a vibrar, a estar a tocar aquilo mais do que em qualquer outra. Por isso eu diria o Mó de Cima, que é uma música de rock, trad, progressivo, assim, mais pesadona.
Música que vocês têm no vosso site, que não sei quem é que trata, uhum, do site, a Vida de Estrada.
Uhum.
Vida de Estrada. Essa música também tem uma letra muito, as palavras muito seguidas muito, e depois muitos sons parecidos e,
uhum,
como é que classificas essa música? O resto do álbum é...
Tem a ver com a linguagem de Diabo na Cruz. Nós escolhemos essa música, ela saiu antes do álbum para aí 8 ou 9 meses, abriu um bocadinho as hostilidades desta nova fase e lá está, é uma música que representa bem Diabo na Cruz, porque tem uma sonoridade, aquela sonoridade... Sim. Rápida, dançável e muita palavra incisiva, forte, tem a ver com Portugal. Portanto, nós decidimos avançar com ela por isso acaba por ter a ver com o resto do álbum de uma maneira que o representa bem. Agora, como é que eu explicaria? Eu acho que aquilo é uma espécie de trava-línguas rapado numa cena de uma banda meia, sei lá, beat anos 60, tipo mod music, não sei, trad mod rock and roll.
Isso é das melhores respostas que se pode ouvir, é quando não há uma descrição concisa, concreta mesmo, porque quer dizer que estão a criar algo que ainda não
tem muitas referências havia. Diferentes, aquela, exato, música tem muitas referências. E aliás é uma música sobre referências, o ponto de partida para aquela música era ser uma música sobre estrada, sobre liberdade e sobre vontade de escapar, mas depois referenciar muitas coisas. E então a ideia de colar ali muitas referências é uma coisa que também já foi usada em algumas músicas lá fora e é um exercício interessante para quem escreve. E depois jogares também com as palavras e com o som das palavras ao mesmo tempo que estás a referir coisas que as pessoas vão reconhecer e tornar, nós queremos na nossa música sempre isso, tornar, conseguir em alguns momentos que tu visualizes exatamente o que está a ser dito, porque isso chama o público para o pé de nós e para a nossa viagem, no fundo. É uma forma de comunicar mais eficaz. Já houve momentos em que nós fomos bastante mais velados naquilo que estávamos a dizer. Eu acho que músicas como, sei lá, o Sete Preços, o Tão Lindo, são músicas conhecidas, bastante conhecidas em Diabo na Cruz, não são muito fáceis de decifrar. Neste disco nós tentámos um exercício mais complicado, que é, ao mesmo tempo que tecnicamente a escrita está muito trabalhada, ela ser muito direta e ser muito fácil de apreender para quem está a ouvir.
Uhum.
Pronto, a vossa banda começou em 2007?
Sim, 8 os primeiros ensaios, o disco é de 2009.
Têm muito pela frente, vocês próprio disseste, tencionam que, uhum, seja uma banda de carreira.
Sim.
Tens alguma coisa para dizer? Agora aqui que já estamos a aproximar-nos do fim da entrevista.
Pronto, eu não sei se alguém vai ouvir isto antes da Casa da Música. Eu tenho para dizer, que é hoje à noite, tenho para dizer que vir ao Porto é sempre muito especial. Eu vivi aqui muitos anos. O Sérgio Pires, que é o braguesista e que canta também na banda, também é de cá. A minha mulher é de cá. O meu filho está cá com os meus sogros hoje. O público do Porto é um público muito exigente, mas que quando gosta faz sentir de uma maneira que é raro nos outros sítios. E para mim é um dia muito importante. Assim como a apresentação no Tivoli foi muito importante, Lisboa é sempre Lisboa, eram 1000 pessoas. Eu hoje já sei que a sala está praticamente esgotada, portanto estou muito contente por saber que vamos ter uma casa cheia. E é um dos grandes momentos quando se lança um disco, é apresentar. Pronto, no meu caso aqui, eu sou de Aveiro, mas há um lado de mim cuja casa é esta, e portanto é com prazer que estou a falar convosco e que estou num dia em que vamos tocar no Porto, em que espero que haja grandes alegrias ao fim da noite.
Ouvi dizer qualquer coisa sobre a honra que foi fazer uma entrevista para a Engenharia Rádio.
Com certeza, então, mas claro que sim.
Eu gostava só de fazer mais uma pergunta, uma final. Aquela a rapariga no primeiro álbum, da capa.
Sim.
Pronto, está a dançar o malhão, certo?
Uhum.
Vocês saberiam dançar se fosse proposto?
Opá, nós tentamos à nossa maneira, é assim uma maneira um bocado. Sim, acho que saberíamos, mas não sabemos tecnicamente. Sim. Eu posso tentar, mas tecnicamente não sei exatamente os passos, mas acho que também aprenderia.
Sim, porque eu acho que mete no público, quando eu estou a ouvir, apetece-me dançar. E
muitas vezes acontece isso, e eu próprio danço no palco e vejo o pessoal a dançar, algumas pessoas, algumas raparigas estão mais à vontade para o fazer. Eu gosto disso, gosto da ideia de estares numa banda de rock e poderes fazer aquele tipo de movimentos. Uhum. É uma dança bonita, não é única, os paliteiros também. Agora, essa capa desse disco representa muito bem o som de Diabo na Cruz e a nossa intenção. Uhum. A beleza das vestes de Viana, nós também temos.
Sim,
um
até porque eu estava a dizer que nós conseguíamos identificar-nos, uhum, com os portugueses mais, uhum, do que no estrangeiro, e eu é uma coisa que me identifico muito, porque eu também já estive em Viana, nos cortejos e isso, uhum, vestia várias vezes, então senti-me muito mais próxima.
Já estiveste em
Viana, sim.
E vestiste? E trajaste?
Sim, não só de labradeira, também, uhum, existem outros, e eu também tenho os outros trajes, portanto.
E estou a ver que os teus brincos são de filigrana, não são?
Não, mas também tenho.
Mas são a pescar o olho, são a pescar o olho. Hoje em dia vê-se muito os brincos, mesmo nas lojas de brincos normais, uhum, a piscar o olho à arte, que muitas vezes também aqui em Gondomar, sim, existe, e em Viana. Opa, essas coisas, digamos que há 10 anos não eram tão frequentes. Uhum. Ainda bem que hoje em dia estamos mais à vontade e gostamos e temos carinho por coisas que são da nossa cultura, porque antigamente eram fuleiras, eram nós, o que era fixe. Exato. Era o que vinha lá de fora, não quero saber disso, ó mãe, não vou. Opa, e porque não temos orgulho nisso? E porque só dançar de uma certa maneira, podemos também dançar à portuguesa, eu acho divertido.
Bem, acho que o que nós ouvimos e o que os fãs ouviram é que se calhar hoje na Casa da Música vai haver ali um bocadinho de malhão. Não sei.
Espero que sim. Queres vir lá acima ao palco dançar um bocadinho? Tu vais estar lá hoje?
Não sei, eu queria ir, só que não sabia. Eu pensava que era sentado na Casa da Música.
Assumimos que era sentado.
Ah, ok.
Mas mais um concerto de Diabo na Cruz.
Bom, se fores, quando quiseres vir dançar, aproxima-te, que é para eu perceber que estás lá, que eu deixo e vou dançar contigo, está bem?
Ei, que fixe.
Bom, para os ouvintes, eu não tenho uma lágrima no olho, mas por dentro estou a chorar por não ter sido feito este convite. Para mim. Mas...
Queres dançar o malhão comigo? Pá.
Pá.
Por que não? Podes dançar com ela. Vem ao palco dançar. Engenharia Rádio.
Agora que eu já pus os meus sentimentos lá fora, é que fazem o convite. brincamos aqui na Engenharia Rádio. Vai ser um concerto espetacular, esperamos nós. E claro,
de cima,
que
em pé.
A Casa da Música também provavelmente vai atrair uns estrangeiros idos, porque a Casa da Música também é um ícone aqui do Porto.
Do turismo, pois.
E esperamos que para Diabo na Cruz seja mais um ótimo concerto e que corra tudo bem.
Muito obrigado.
Engenharia Rádio.